Audiobook Grátis apresenta Neste Monte, Mais Alto de Todos, Que Eu Vim Buscar pela Soledade, Diferente dos Outros, Que Nele Achei, Passava Eu a Minha Vida Como Podia, Orem Me Ir pelos Fundos Vales Que O Cingem Derredor, Orem Me Pôr, Do Mais Alto Dele, A Olhar a Terra Como Ia Acabar no Mar, E Depois o Mar Como Se Estendia Logo Após Ela, Para Acabar Onde Ninguém O Visse. Mas, quando vinha a noite, entregue a meus pensamentos, e vi as aves buscarem seus pousos, umas chamarem as outras, parecendo que queria sossegar a terra mesma. Então eu, triste, com os cuidados dobrados com que amanhecia, me recolhia para minha pobre casa, onde Deus me é boa testemunha de como as noites dormia. Assim passava eu o tempo, quando, uma das passadas noites, pouco há, levantando-me, eu vi a manhã como se erguia formosa, e se estendia graciosamente por entre os vales, e deixarem dos altos. O sol, já levantado até aos peitos, vinha tomando posse dos outeiros, como quem se queria senhorear da terra. As doces aves, batendo as asas, andavam buscando umas às outras seus pastores, tangendo as suas flautas, e rodeados dos seus gados, começavam a assomar pelas cumeadas. Para todos, parecia que vinha aquele dia assim ledo. Só os meus cuidados, vendo, parece, como vinha poderoso seu contrario, se recolhiam a mim, pondo ante meus olhos para quanto prazer e contentamento pudera aquele dia vir, se não fora tudo tão mudado donde o que fazia alegra todas as coisas, a mim só teve causa de fazer triste. E como os meus cuidados, para o que tinha a ventura ordenado, me começassem de entrar pela lembrança de algum tempo, que foi, e que nunca fora, assenhorearam-se assim de mim que não me podia já sofrer a par de minha casa, e desejava ir-me para lugares sós, onde desabafassem suspirar. E ainda bem não foi alto dia, quando eu, parece que assinte, determinei ir-me para o pé deste monte, que dá arvoredos grandes, e verdes ervas, e deleitosas sombras, é cheio por onde corre um pequeno ribeiro de água de todo o ano, que, nas noites caladas, o rugido dele faz no mais alto deste monte um saudoso tom, que muitas vezes me tolhe o sono onde, outras muitas, vou eu lavar minhas lagrimas, e onde, muitas, infinitas, as torno a beber. Começava então de querer cair a calma, e no caminho, com a pressa, por fugir dela, ou pela desventura que me levava a mim, três ou quatro vezes caía ali mais eu, que, depois de triste, cuidei que não tinha mais que temer, não olhei nada para aquilo, em que me parece que Deus me queria avisar da mudança que depois havia de vir. Chegando à borda do rio, olhei para onde haveria melhores sombras. Pareceram-me as que estavam além do rio. Disse então que naquilo se enxergava que era desejado tudo o que com mais trabalho se podia ver porque não se podia ir além sem se passar à água, que corria ali mansa e mais alta que na outra parte. Mas eu, que sempre folguei de buscar meu dano, passei além, e fui-me assentar sob a espessa sombra de um verde freixo, que, para baixo um pouco, estava. Algumas das ramas estendiam-se por cima da goa, que ali fazia algum tanto de corrente, e, impedida por um penedo, que no meio dela estava, se partia para um e outro lado, murmurando. Eu, que os olhos levava ali postos, comecei a cuidar que também nas coisas que não tinham entendimento havia fazerem-se dano umas às outras. Estava dali aprendendo a tomar algum conforto no meu mal, porque assim aquele penedo estava contrariando aquela goa que queria seu caminho, como as minhas desventuras no outro tempo costumavam fazer a tudo o que eu mais queria, que já agora não quero nada. E crescia-me daquilo um pesar. Ao cabo do penedo, tornava a goa a juntar-se, e ir seu caminho sem estrondo algum, antes parecia que corria ali mais depressa que pela outra parte, e dizia eu que seria aquilo para se apartar mais rapidamente daquele penedo, inimigo do seu curso natural, que, como por força, ali estava. Não tardou muito que, estando eu assim cuidando, sobre verde um ramo que por cima da goa se estendia, se veio pousar um rouxinol. Começou a cantar tão docemente que de todo me levou a posse o meu sentido de ouvir. E ele cada vez crescia mais em seus queixumes, que parecia que, como cansado, queria acabar, senão quando tornava, como que começava. Então, triste da avezinha, estando-se assim queixando, não sei como, se caiu morta sobre aquela goa. Caindo por entre as ramas, muitas folhas caíram também com ela. Pareceu aquilo sinal de pesar, naquele arvoredo, de caso tão desastrado. Levava após se a goa, e as folhas após ela. quisera eu ir apanhar, mais pela corrente que ali fazia, e pelo mato que dali para baixo, cerca do rio, logo estava, prestemente se alongou da vista. O coração me doeu tanto, então, em ver tão depressa morto quem dantes, tão pouco havia, vir estar cantando, que não pude ter as lágrimas. Certamente que por causa do mundo, depois que perdi outra coisa, me não pareceu a mim que assim chorasse de vontade, mas em parte este meu cuidado não foi em vão porque, ainda que a desventura daquela vizinha fosse causa de minhas lágrimas, lá, ao sair delas, foram juntas outras muitas lembranças tristes. Grande pedaço de tempo estive assim embargada dos meus olhos, entre os cuidados que muito havia que me tinham já então, e ainda terão, até que venha o tempo em que alguma pessoa estranha, com dó de mim, com as suas mãos cerre estes meus olhos, que nunca foram fartos de me mostrarem mágoas de si. E estando assim, olhando para onde corria a goa, ouvi bulir o arvoredo. Cuidando que fosse outra coisa, tomou-me medo mais, olhando para ali, vi que vinha uma mulher e, pondo nela bem os olhos, vi que era de corpo alto, disposição boa, e o rosto de dona, senhora do tempo antigo. Vestida toda de preto, no seu manso andar, e meneios seguros do corpo, do rosto e do olhar, parecia de acatamento. Vinha só, e tão pensativa que não apartava os ramos de si, senão quando lhe impediam o caminho, ou lhe feriam o rosto. Os seus pés trazia por entre as frescas ervas, e parte do vestido estendido por elas. E, entre os vagarosos passos que ela dava, de quando em quando colhia um cansado fôlego, como que lhe queria falecer a alma. Sendo cerca de mim e me viu, ajuntando as mãos, à maneira de medo de mulher, um pouco, como que vira a coisa desacostumada, ficou e eu também assim estava, não de medo, que a sua boa sombra logo me ou não consentiu, mas da novidade daquilo que ainda ali não vira, havendo muito que, por meu mal, tinha frequentado aquele lugar, e toda aquela ribeira. Mas não esteve ela muito tempo assim, porque, parece, conhecendo também que estava com uma boa sombra, começou a dizer, vindo ao meu encontro, maravilha é ver donzela em ermo, depois que a minha grande desventura levou a todo o mundo meu. E daí a grande pedaço, misturado já com lágrimas, disse, filho. Depois, tirando um lenço, começou a limpar o rosto, e a chegar-se para onde eu estava. Levantei-me eu então, fazendo-lhe aquela cortesia, que ela, com a sua, é consigo mesma, me obrigava. E ela, o descostume grande, me disse, há muito tempo que vivo neste ermo. De ver pessoa alguma, me faz, senhora, desejar saber quem sois, e que fazeis aqui, ou que viestes a fazer, formosa e só. Como eu um pouco tardava em lhe responder, pela dúvida em que estava do que lhe diria, parece que entendendo-me ela, me tornou, a mim, podereis dizer tudo, que eu sou mulher como vós, e, segundo vossa presença, vos devo ainda ser muito semelhante porque me parece. Agora que vos olho de mais perto, que deveis ser triste, que vossos olhos têm vossa formosura desfeita, e, ao longe, não se enxergava. Pareceis vós logo ao longe, respondi eu, o que sois ao perto e não vos saberia negar coisa em que de mim vos servisseis que os vossos trajos, e tudo o que vos eu olho, é cheio de tristeza, coisa que eu sou há muito tempo conforme e porque posso mal encobrir o senhorio que eu mesma, as longas mágoas sobre mim tenho dado, não me quero rogar. Antes vos devia ainda agradecer querer de saber de mim o que quereis. Para ser ao menos meu mal escutado alguma hora, pois dizei-me ou me tornou ela, que ficardes me devendo ouvir-vos eu. Nova maneira é também de me obrigardes mais assim me pareceis vós, que de vos ser obrigada, folgo muito ainda. Satisfazendo-lhe eu então, disse, sou uma donzela que neste monte, da banda d'além deste ribeiro, pouco há que vivo, e não posso viver muito. Noutra terra nasce, noutra, de muita gente, me criei, donde vim fugindo para esta, despovoada de tudo, senão só das mágoas que eu trouxe comigo. Este vale, por onde correm estas águas claras, que vedes, os altos arvoredos de espessa sombra sobre a verde erva, as flores que por aqui aparecem, e a seu prazer se estendem, ribeira desta água fria, doces moradas e pousos das sós deleitosas aves, são tão conformes a meu cuidado, que o mais do tempo em que o sol anima a terra passo aqui, e, ainda que me vejais só, acompanhada estou. muito a que tenho andado este caminho, nunca vi senão agora vós. A grande solidão deste vale, e de toda esta terra por aqui derredor, me faz ousar vir assim, mulher. Formosa, bem vedes já que não. E pois não tenho armas para ofender, para me defender, para que me seriam já necessárias? A toda parte posso já ir, segura de tudo, senão só do meu cuidado que não vou a nenhum cabo que ele não vá após mim. Ainda agora estava eu aqui, só, olhando para aquele penedo, mostrando lhe ou então dali, a ver como ele estava contrariando aquela água que queria seu caminho. Antes meus olhos, sobre aquele ramo que a cobre, se veio por um roxinol, docemente cantando. De quando em quando parecia, que lhe respondia a outro, lá de muito longe. Estando ele assim, no melhor do canto, caiu morto sobre aquela água, que o levava tão depressa que o não pude eu ir apanhar. Tamanha mágoa me nasceu disto, que me recordei de outras minhas, de que também grandes desastres foram causa, e levaram-me onde eu também não podia ir buscar-me. A estas palavras se me arrasaram os olhos de água, e fui-me com as mãos a eles. Isto, senhora, fazia quando vós aparecestes, e o faço as mais das vezes porque, sempre, ou choro, ou estou para chorar. Eu, que lhe tinha já respondido, detive-me um pouco cuidando como lhe perguntaria outro tanto dela, maiormente da causa que foi das suas lágrimas quando não pode, senão muito tarde, dizer, filho. Ela, cuidando que, porventura, eu não queria dizer mais, disse, bem se vê nisso, senhora, que sois doutra parte, e há pouco que estáis nesta, pois dos desastres que neste ribeiro acontecem vos espantais. Há uma história muito falada nesta terra, por aqui derredor, que muito há que aconteceu. Lembra-me que era eu menina, e ouvia-a já então contar a meu pai, por história. Agora, ainda folgo de cuidar nela pelos grandes acontecimentos e desventuras que nela houve. E ainda que nenhum mal alheio possa confortar o próprio de cada um, parte de ajuda-me é saber, para o sofrimento, que antigo é fazerem-se as coisas sem razão, e contra razão. De boa vontade, pois parece que ainda não ouvistes, vou-la contarei que, segundo entendo, devem-vos aprazer as coisas tristes, como vós a mim me dizeis. O sol, lhe respondi eu, o ai alto, e eu folgaria muito de a ouvir, pelo ouvir a voz, e depois por saber que não busquei embalde esta terra para minhas tristezas, pois tanto a que se costumam nela. Outra coisa, senhora, vos quisera eu agora perguntar mais fique para depois, que para tudo haverá tempo, ainda que a história, como dizeis, é de tristezas, e não poderá durar tão pouco como o dia. Os dias são agora grandes, me tornou ela, e não poderão eles nunca ser tão pequenos que eu, com todo o meu poder, vos não fizesse a vontade neles, assim sou, senhora, paga por vós mais olhai o que quereis antes. Porque é coisa em que vós folgais ainda agora de cuidar, lhe respondi eu, não pode ser pouco para desejar ouvir. Fique o que eu dantes quisera para depois, ou para sempre que só de o eu querer lhe deve vir isto. Não tomeis de aqui que eu não folgarei de ouvir a história, porque isto pudera ser se não fora de tristezas, para que eu vou achando, já agora, o tempo curto, tanto folgo com elas. Por isso, contai-a, senhora contai-a, pois é de tristezas. Gastaremos o tempo naquilo para que parece que nulo deram, a vós e a mim.